Bom, vamos começar agora, se Deus quiser. Nós terminamos semana passada para Parashat Toldot. E nós podemos começar para Parashat Vayetze. Mas antes vamos fazer uma pequena introdução a essa nova fase. Até agora, nós vimos a vida de Abraão Avino, que já faleceu nesse momento. Então, a vida de Abraão começou e levou praticamente três parshiot. Ele nasceu no final de Noach. Lech Lechá só falava de Abraão, descer para o Egito, fome. Depois a guerra com os 4, 5 reis. Depois, nascimento de Ismael. Nascimento de Isaac. Tudo. E, na verdade, isso já em Vayerá. Depois Vayerá aparece os anjos na casa dele. Nasce o filho dele. Depois tem as histórias com Avimelech. Depois tem o Akeidat Isaac. Depois, para Parashat Chaye Sará, ele perde a sua esposa Sará. Tem toda a história como ele consegue enterrar ela. E aí, nesse momento, já aparece mais sobre o Yitzhak. Que é toda a história que ocupa praticamente toda para Parashat Chaye Sará. Não fala propriamente sobre o Yitzhak, mas está um pouco em volta dele a história. Abraão manda Eliezer buscar um shidur para Yitzhak. Toda a história, como Eliezer vai, como ele consegue, como ele traz a Rivka. Depois o final de Parashat Chaye Sará contou sobre o falecimento de Abraão. Embora não é exatamente naquele momento que ele falece um pouquinho depois. Depois da Torá em Parashat Toldot, é a única paraxá que falou sobre Yitzhak. Fora a Keidat Yitzhak, que foi mencionado antes, e o nascimento dele, a paraxá que fala sobre ele é Toldot. No começo conta que ele não tinha filhos, como finalmente nasceram os filhos dele, Yaakov e Esav. E aí a Torá já conta sobre Yaakov um pouco. E conta como Yaakov negociou com Esav a primogenitura. Depois a Torá conta sobre o Yitzhak de fato, a história dos poços que ele cavou, teve briga lá com o pessoal da Avimelech. E depois disso, a Torá contou a história da brachá que Yitzhak queria dar para Esav, e toda a história que nós vimos como a Rivka demonstra para o Yitzhak que não vai valer a pena passar o cetro para a mão de Esav. E aí ele acaba dando essa brachá para Yaakov. E aí terminou a paraxá contando que a Rivka viu que o Esav está com ódio mortal de Yaakov. Esav vai querer matar Yaakov a todo custo, então é melhor fugir. Fugir, mas ela não quer agora apontar o dedo para o Yitzhak e falar, tá vendo? Eu tinha razão. Então ela induz o Yitzhak a dar uma bênção para que Yaakov vá embora de casa. E ela chega para ele, Rivka chega para Yitzhak e fala, escuta, será que também o nosso filho aqui vai casar com o Yaakov, vai casar com o pessoal igual o Esav casou? Não vale a pena, não é legal. E assim Yitzhak abençoa o seu filho Yaakov, vai para a casa do irmão da sua mãe e lá você vai achar alguém da família para poder se casar. E aí nós vimos todo o cálculo como se conclui que 14 anos aqui, Jacob fica estudando com Éver, e só depois é que ele vai finalmente para a casa do Lavan. Quer dizer, no final das contas, ele vai ficar longe de casa durante 14 mais 22. 36 anos ele vai ficar longe de casa. Então nós estamos começando agora uma nova fase. Uma nova fase onde Jacob está indo finalmente construir a sua família. É agora que vai surgir a base do que vai ser depois o povo nosso. Também é a primeira vez que um dos nossos patriarcas vai para o exílio de verdade. Desde o momento que Abraham recebeu no Brit Ben Aftarim, no pacto dentre as partes, ele recebeu de Deus que eles vão ficar 400 anos como estrangeiros. E como nós vimos na época, isso inicia com o nascimento de Isaac. Abraham vai para a terra de Gerar morar. Lá não é o pedaço dele. Depois o Isaac também acaba tendo que ir para Gerar. Mas agora, não é só assim, pertinho vai e não é exatamente em casa. Jacob está indo para longe dos seus pais, para a boca do lobo. Ele está indo para um lugar onde ele vai, a partir de agora, a vida do Jacob vai ser horrorosa. Até os 130 anos dele. Quando ele vai rever o Yosef. Quer dizer, agora ele vai passar um monte de aventuras, uma história atrás da outra. Primeiro ele está longe dos pais. Depois ele vai ter que se encontrar com Esav, que também não vai ser tão fácil. Depois, quando finalmente ele acha que as coisas se acalmaram, a filha dele vai ser raptada. Depois, quando ele acha que as coisas já se acalmaram, finalmente o Yosef desapareceu. E aí só com 130 anos é que ele vai rever o Yosef e vai viver 17 últimos anos da vida dele mais felizes. Isso nós vemos quando Jacob, nós mencionamos semana passada, quando Jacob chega perante o faraó lá na frente mesmo, e o faraó pergunta quantos anos o senhor tem. E ele diz, eu tenho 130 anos, me'at veraim. Foram poucos e ruins esses anos de vida. Então, lá os comentaristas, quando chegamos lá, vão ver isso. A perguntam, que negócio é este? Não é educado alguém vê o outro e fala, quantos anos você tem? Então, Jacob chega na frente do faraó, o faraó vira para ele, a primeira pergunta que ele tem a fazer é, quantos anos você tem? Mas uma das explicações que trazem lá, é que o Jacob, com tanto sofrimento, tinha uma cara um pouco mais acabada. E quando ele olhou, ele falou, peraí, mas quantos anos você tem que você está desse jeito? Ele falou, a verdade é que eu só tenho 130 anos. Mas a minha vida, você nem pergunta quantas suras eu passei, e não é à toa que eu tenho essa cara. Então, o começo da vida do Jacob não foi tão turbulenta assim, porque afinal das contas ele estava em casa, ele era istam, como nós vimos, ele ficava estudando o tempo todo, ele estava com os pais dele, era razoavelmente tranquilo até o momento, agora com 63 anos, quando ele recebeu a brachá do pai, que Esav ficou com ódio, aí começaram os problemas. Ele agora tem que fugir, ele vai parar num meio que era melhor ele não estar. Mas faz parte tudo isso da vida de Yaakov. Agora, o Yaakov vai, na verdade, abrir caminho para todos os exílios que nós vamos passar. Nós já mencionamos algumas vezes que Abraham, Yitzhak e Yaakov passaram por determinadas situações que para nós hoje em dia é um pouco mais simples de passar, talvez. Mas é mais fácil de passar justamente porque eles passaram e eles adquiriram forças para poder passar por isso. Nós vimos sobre a fé que Abraham tinha. Então nós mencionamos. E aí muita gente perguntou, mas como? É óbvio que tem que ter confiança em Deus nesse caso. Mas nós temos como espelho Abraham e muitos outros depois dele. Mas Abraham não tinha ninguém para se espelhar. Tudo isso ele adquiriu com força própria. Ele é que começou a perceber como as coisas funcionam. Ele é que começou a perceber como nós temos que ter confiança e fé em Deus. E da mesma forma com Yaakov, a força que nós temos para poder passar por todos os exílios que nosso povo passou, vem do Yaakov nesse momento. E a lição número um que nós podemos já agora aprender do Yaakov. Yaakov teve forças para poder passar por toda essa situação, porque antes dele entrar nessa situação, ele dedica 14 anos de estudo de Torá, Torá que tinha na época, os ensinamentos que tinham na época da Torá. E essa é a dica número 1. Se nós queremos ter forças para passar por situações difíceis, nós temos que ter Torá. Se nós temos estudo de Torá, isso nos facilita passar pelas situações difíceis da vida. Yaakov, antes de ir para a casa do Lavan, ele já imagina como é. Ele não é que ele não conhecia como que funcionava a família de Lavan. Ele conhecia, ele sabia como é. E por isso, em primeiro lugar, ele vai estudar Torá com Ever. Isso depois de toda a Torá que ele aprendeu com o pai dele em casa. 14 anos está escrito no Midrash, Yaakov Avinu não colocou a cabeça num travesseiro. 14 anos. Só um cochilo aqui, um cochilo ali, entre um estudo e o outro, e vamos seguindo. E tem. Até hoje tem muitos dos nossos grandes, grandes mestres que não põem a cabeça no travesseiro. E se põem, eles dormem tão pouco que não dá nem para acreditar. Rav Eliashiv, por exemplo, de abençoada memória, que faleceu agora esse ano, com 101 anos. O dia dele começava 2:30 da manhã. Já que ele ia dormir 7 horas da noite. Então, não é uma coisa da época de Yaakov isso. Tem pessoas que, de fato, a dedicação deles pela Torá é tão grande que essa é a vida deles. Yaakov Avinu, durante 14 anos, fica estudando o tempo todo. Quando dá, ele está estudando. Yaakov agora vai para esse exílio que, em primeiro lugar, ele está sem casa. Yaakov está sem casa, e não está só sem casa, ele está sem nada. Porque Yaakov sai da casa do pai sem nada. Será? Ou ele sai com alguma coisa e perde no meio do caminho? Daqui a pouco a gente vai ver. Mas, de qualquer forma, quando ele chegar na casa do Lavan, ele não tem nada com ele. A única coisa que está acompanhando ele é o seu cajado. Só. E por sinal, o Midrash nos conta que esse cajado que Yaakov levava não era maciço, Na verdade, ele era um utensílio. Dentro do cajado, ele tinha óleo para ele poder estudar de noite. Isso é o que ele levava com ele. Se eu estiver em algum lugar de noite e precisar estudar, tem luz comigo. Isso que ele levava dentro do cajado dele. E agora essa saída de Yaakov de casa é o início de verdade daquilo que Deus já previu e avisou o Abraham: vocês vão ser forasteiros durante 400 anos. Vocês vão ser forasteiros, vocês vão ser escravizados e vão ser oprimidos. Bom, forasteiros eles já estão faz tempo, desde Abraham. Desde começou o ano 1 desses 400. Agora vai vir a escravidão. Yaakov vai começar a sentir na pele a escravidão. O Yaakov, dos três patriarcas, foi escolhido por Deus para montar Beit Israel, a casa de Israel. Quem é Israel? Yaakov tem esse nome. Ele monta a casa de Israel, a famosa família judaica surge com ele. Ah, mas peraí, não tem judeus? Não, não tem judeus ainda. Mas ele está montando a base dessa grande família que vai surgir em seguida. Ele está montando a primeira família de verdade. Porque Abraham tinha só Yitzhak e Ismael. Yitzhak tinha só Yaakov e Esav. Um no caminho dele e o outro fora. Yaakov vai ter 12 filhos e os 12 seguindo o seu caminho. Yaakov então é o primeiro dos patriarcas a montar uma família completa. E essa era a missão do Yaakov na sua vida. Por isso que quando alguém do nosso povo se casa, se diz que ele está indo construir Beit Israel. Porque toda pessoa do nosso povo que se casa deve se espelhar na família de Yaakov. Quando se trata de uma série de outras coisas, temos que aprender de Abraham e Yitzhak. Família, falou a palavra família, é Yaakov. Yaakov, agora que está saindo para o exílio, tem um ponto muito importante. Yaakov, em nenhum momento, deixa de estar consciente que ele está no exílio. Vocês sabem que a Torá é escrita em colunas. E essas colunas, aqui está um livro que imita uma Torá, vamos ver se dá para enxergar, deve dar. Na Torá tem esses parágrafos, está vendo? Aqui tem, por exemplo, um parágrafo, aqui tem um parágrafo, aqui para cima tem um parágrafo. Em alguns momentos na Torá tem parágrafos. Parashat Vayetze começa aqui, nesse novo parágrafo, e em seguida aqui tem três colunas sem nenhum parágrafo, e aqui tem mais duas colunas e meia sem nenhum parágrafo. Aqui termina Parashat Vayetze. Parashat Vayetze não tem nenhum novo parágrafo no meio, é um texto só, de uma vez só, não para em nenhum momento. Bom, e aí, o que isso significa? Para que servem esses espaços, esses parágrafos? Esses parágrafos que tem na Torá são momentos para a pessoa parar e pensar. Na realidade, quando Hashem transmitiu a Torá para Moshe Rabbeinu, todo lugar que tem um novo parágrafo é um momento que Hashem parou um pouco e deixou Moshe assimilar as ideias. Ou seja, espaço na Torá significa parar para pensar um pouco em algo diferente. Espairar um pouco. Para Parashat Vayetse, que é a partir do momento que Yaakov sai de casa até ele começar a volta, o retorno para casa, é um texto só. Vai indo, não tem tempo para parar de pensar. Ou seja, Yaakov Avinu o tempo todo estava consciente de algo e ele não parava de pensar nisso o tempo todo. Eu estou no exílio. Uma pessoa que está no exílio precisa estar consciente o tempo todo que ele está no exílio. Yaakov Avinu está indo embora da sua terra. E ele não para um segundo de pensar que ele está longe da sua terra. Uma pessoa que esquece que está no exílio é uma pessoa que está aceitando a situação. E não se pode aceitar a situação, não pode se ficar de bem com a situação. A pessoa está no exílio, não está bom. Parece que está bom, mas não está bom. E Yaakov Avinu o tempo todo está consciente disso. Por mais que eventualmente pode ser que teve alguns momentos da vida dele que estava melhor. Está razoável. E aí a pessoa tende a esquecer. Não, está tudo bem, vai levando. Não tem. Nós estamos levando. A pessoa precisa estar consciente que ele está no exílio, não está bom. Ele precisa ansiar por algo melhor. Yaakov Avinu é esse dos três patriarcas, como nós falamos antes, que vai construir Beit Israel, a casa de Israel. Yaakov Avinu é esse que vai montar a família de Israel. Yaakov Avinu é esse que vai nos demonstrar uma nova face do caminho que Hashem espera de nós. Abraham Avinu nos trouxe a fé. Fé plena. Passou por diversas situações. Em todas elas ele demonstrou aquela confiança plena que ele tinha em Deus. Yitzhak Avinu é aquele que demonstra para nós principalmente o autossacrifício. Que a pessoa está pronta a enfrentar qualquer situação por Hashem. Yaakov Avinu vem nos demonstrar qual é o ponto mais sagrado que tem no universo. Yaakov Avinu vem nos mostrar onde nós temos que buscar Deus. No céu? Nos livros de Kabbalah? Onde nós vamos procurar por Deus? E a resposta de Yaakov é na sua própria casa. Como consta no Midrash, é algo que a Kabbalah traz muito. Ivalo Akadosh Baruch Hu liot lo dirah betachtonim. Deus queria que fizessem uma moradia para ele aqui embaixo. Quer dizer, o normal das pessoas é pensarem: ah, Deus, nós temos que procurar na espiritualidade. nas coisas elevadas. Não. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós puxemos a divindade para dentro das coisas materiais. Hashem quer que nós coloquemos Ele dentro das nossas casas. E isso é o que Yaakov Avinu vai nos ensinar. Yaakov Avinu vai nos demonstrar como nós colocamos Deus dentro dos nossos lares. Como nós podemos fazer coisas materiais para Hashem. Yaakov Avinu agora está indo para casar. Yaakov Avinu está indo para ter filhos. Yaakov Avinu está indo pastorear o rebanho do Lavan, o seu tio. Aparentemente ele vai se ocupar tudo de coisas materiais. E se Deus quiser, nós vamos ver na continuação um monte de detalhes, como ele mexe com as coisas mais materiais possíveis. Até com genética. Mas o tempo todo ele faz isso com amor a Hashem. O tempo todo ele faz isso pensando que ele precisa fazer isso em prol de Hashem. Isso é o que Hashem quer. Que nós coloquemos Deus dentro da nossa vida cotidiana. Bom, vamos começar então, se Deus quiser, essa parashá. Tem muita coisa para se ver só no primeiro trecho. Então vamos começar de leve. Em primeiro lugar, Vayetze Yaakov mi Be'er Shava. Yaakov Avinu sai de Be'er Sheva, cidade de Be'er Sheva, no Negev. Vayelech Harana. E foi para Haran. Pergunta número 1. Onde Yaakov morava? Morava na casa de Yitzhak. Onde Yitzhak morava? Hebron. Cidade dos nossos patriarcas, Hebron. Então Yitzhak mora em Hebron. Yaakov recebeu as brachot em Hebron. Yaakov está indo embora da casa dos pais e de repente ele está saindo de Be'er Sheva. Deveria estar escrito que ele saiu de Hebron, não de Be'er Sheva. Saiu da casa do pai. Se o pai mora em Hebron, se Yitzhak mora em Hebron e Yaakov recebeu as brachot em Hebron, deveria estar escrito que ele saiu de Hebron para ir para Haran, não saiu de Be'er Sheva para ir para Haran. Segundo lugar, Parashá anterior terminou falando isso, que Yaakov ouviu ao seu pai e a sua mãe e ele foi para Padan Aram. Padan Aram e Haran é a mesma coisa. Por que essa repetição agora? E ele saiu, óbvio que ele saiu. Se ele foi para algum lugar, ele saiu de onde ele estava. Se ele saiu daqui, não precisa dizer de onde ele saiu. Na realidade, o Midrash conta para nós que de fato Yitzhak morava em Hebron e Yaakov também morava em Hebron. Mas agora Yaakov recebeu uma ordem do seu pai: vai embora, vai para Haran. Yaakov pensa: bom, quando meu pai Yitzhak era mais jovem e teve fome, e ele teve que ir embora de casa, e ele estava pensando em ir para o Egito, ele foi até Beersheba. Beersheba é uma cidade histórica. Beersheba é a cidade onde Abraham tinha montado a famosa hotelaria Abraham, onde tinha o Eshel, tinha um pomar, frutas gostosas. Ele servia os visitantes. Os visitantes falavam: Abraham, muito obrigado, está uma delícia. Peraí, que delícia, eu fiz essas frutas. Agradece a quem criou-as. Yitzhak foi para lá, para Beersheba. E quando ele chegou em Beersheba, Deus falou para ele: Yitzhak, você não vai descer para o Egito. Fica por aí, vai para Gerar. E assim, Yitzhak fica por lá. Jacob pensa agora: eu estou indo embora da terra que Abraham recebeu de Deus. Quando meu pai foi tentar sair, ele foi para Beersheba pedir licença para Deus. Deus falou: não, você não sai. Eu vou sair assim, sem pedir licença? Antes de ir embora, deixa eu dar um pulo em Beersheba e vamos ver o que Deus vai me dizer lá. É para ir? Não é para ir. E lá ele recebe a licença de Hashem: pode sair você. Mais para frente, Jacó vai passar lá de novo. No futuro, tem muito tempo ainda, quando Yosef vira vice-rei no Egito, e Yosef mais tarde chama o pai para vir para o Egito, Yaakov de novo, antes de descer para o Egito, vai passar por Beersheba. Isso mais para frente. Agora ele foi, recebeu autorização para poder ir. Mas antes de mais nada, não vou ainda para Haran. Antes disso, eu vou para Yeshivá do Ever. Segundo o que você pode concluir daqui, a Yeshivá de Ever ficava em Beersheba. E por isso, quando a Torá fala: Vayetze Yaakov mi Beersheba, Yaakov saiu de Beersheba. O que ele estava fazendo lá? Foi pedir licença. E lá ele ficou estudando. Chegou a hora de ir embora agora. Já deu 14 anos, ele já ficou bastante lá. Agora eu vou cumprir aquilo que meu pai tinha falado há 14 anos atrás, para ir embora para Haran. Já fiquei fora do campo de visão de Esav, porque Esav até agora achava que eu estou indo para Haran. Não estou lá. Talvez ele foi me procurar, talvez não, não sei. Não estava lá. Ele não sabe onde eu andava. Agora eu posso ir para Haran. E agora Yaakov se levanta de Beersheba e vai para Haran. Mas aqui tem um Rashi muito famoso, onde o Rashi traz o Midrash. Por que que a Torá precisa dizer que Yaakov saiu de Beersheba e foi para Haran? Se alguém foi para algum lugar, ele saiu de onde ele estava. Não precisa dizer de onde ele saiu. Diz o Midrash que a Torá está querendo nos demonstrar que quando um tzadik sai de um lugar, o esplendor do lugar, a beleza do lugar, a luz do lugar vai embora junto com ele. E quando um tzadik chega para uma cidade, ele traz o esplendor, ele traz a luz, ele traz a beleza para a cidade. Por isso a Torá enfatiza que quando Yaakov saiu de Beersheba, notava-se que Yaakov foi embora. De repente, a cidade perdeu um brilho espiritual. E por outro lado, quando ele chegou em Haran, via-se que Jacob agora está em Harán. Havia um brilho especial em Harán. Será que Esav estava tranquilo? Será que Esav pensou de fato que vai esperar, quem sabe, depois, quando papai morrer, aí sim vamos lá perseguir ele? Conta para nós o Midrash. Quando Jacob foi embora para fugir, Esav chamou o seu filho Elifaz. Esav tinha um filho que chamava Elifaz. Chamou Elifaz, falou: Elifaz, vem aqui. Eu te ordeno que você persiga o meu irmão e mate ele. Você vai assassinar meu irmão. Bom, ordens são ordens. Óbvio, ele faz nascer na casa de Esav. Então, o exemplo que ele tinha da casa do pai dele, estava tranquilo fazer uma coisa dessas. Ele faz, vai, persegue Jacob. Jacob, que saiu de casa, está indo embora, para longe, para muito tempo, não sabe quando vai voltar, precisa levar algumas coisas com ele. Ele levou ouro, prata e outras coisas, levou o que ele precisava levar para poder ir para um lugar que ele não sabe quando volta. Ele faz, chega e está de frente com Jacob. E ele, Jacob, fala: pois não, o que o senhor veio fazer por aqui, meu sobrinho? Olha, a verdade é que eu vim te matar. Me matar? Será que vale a pena, ele faz, você me matar? Diz o Jacob. Sabe de uma coisa, ele faz? Você lembra? Tem uma história de família que Deus falou para Abraão que os seus filhos vão ser forasteiros, vão ser escravizados, oprimidos. Lembra dessa história? Ah, sim, uma vez eu já ouvi falar disso, sim. Pois é. Sabe quando eu comprei a primogenitura do seu pai? Eu acabei assumindo o pacote todo. Se eu sou esse que vou seguir a linha de Abraão, vem tudo junto. Vem tudo junto quer dizer que eu vou passar por tudo isso. Eu vou ser oprimido, vou ser escravizado. Só que, se você me matar agora, não tem descendente pelo meu lado. Quem vai ter que cumprir essa promessa de Deus para os descendentes de Abraão vão ser os descendentes que sobrarem. Ou seja, teu pai, você, teus irmãos. Será que vale a pena você me matar? Se você me matar, o pecado é seu. Quer? Aí o Elifaz já fica meio... perdeu o rebolado. Eu não, que isso. Eu quero ter vida boa. Ele faz. Apesar de tudo, gostava do seu tio Jacob. Ele tinha um certo contato com Jacob. Ele tinha um certo contato com Yitzhak. E na hora ele pensou: olha, Jacob, eu tenho um problema muito sério agora. Por um lado, você me convence, de fato, não tenho por que te matar. Mas por outro lado, o papai mandou, eu tenho que obedecer o papai. Vou chegar em casa e falar, pai, ele vai me perguntar, e aí, matou? Eu vou falar, não, no final não matei. E aí, o que, que vai ser de mim? E agora, o que eu faço? Eu preciso te matar, mas não quero te matar, o que eu faço? Disse Jacob para ele, sabe de uma coisa? Ani hashuv kemet. Um pobre é como se fosse um morto. Um pobre é um pobre, é um coitadinho. Que ele... A vida dele não é exatamente uma grande vida. Falar, ele não pode abrir a boca porque ninguém vai ouvir ele. Sabe de uma coisa? Pega tudo que eu tenho aqui. Todo o meu ouro, prata, tudo que eu estou levando. Pode levar. Fica com você. Quando teu pai perguntar, matou? Fala sim, matei. Você não vai estar mentindo. Porque Anik Hashuv Kemet, um pobre é considerado morto. Se você agora me levou tudo, que não sobrou nada comigo, eu sou um pobretão, sou um pobretão, sou como se fosse uma pessoa morta. E de fato, ele faz, pega todas as coisas de Yaakov, vai embora, volta para casa. E quando ele faz pergunta, quando, desculpa, Esav pergunta, e aí? Aí ele diz, matei. Matou? Que legal, cadê a cabeça dele? Ah, não, não foi bem assim, eu tirei todo o dinheiro dele. Teu irmão está arruinado, não tem mais nada. Obviamente que Esav não ficou muito contente, quer dizer, parcialmente contente, porque pelo menos o irmão dele agora vai ter que se virar. Mas não é exatamente o tipo de morte que ele queria que desse para o seu irmão. Por isso Esav ainda vai continuar com ódio e ainda vai tentar mais para frente ver se ele consegue matar o seu irmão Yaakov. Tem algo muito interessante aqui. Vou colocar aqui na tela, vamos ver se vai passar. Tá aparecendo? Então, o primeiro passuco, o primeiro versículo da nossa paraxá, está escrito, Vayetze Yaakov mi Be'er Shava. Yaakov saiu de Be'er Sheva, Vayelech Harana, e foi para Haran. Esse versículo, no Sefer HaYashar consta, que nesse versículo você tem uma dica de toda essa história que o Midrash conta. Ou seja, que se eu pegar essas palavras, Vayetze Yaakov mi Be'er Shava Vayelech Harana, cada letra desse versículo é o início de uma palavra que conta toda essa história que nós falamos agora. Então olha só, se você olha aqui embaixo, eu pintei com letras diferentes para se ver que tem várias palavras. Está aqui, você tem Vayetze, Vav, Yud, Tzad, Aleph. Depois tem Yud, Ain, Kuf, Beit, Yaakov. Depois tem Mem, Beit, Aleph, Reish, Mi, Be'er. Depois aqui embaixo tem Shin, Beit, Ain, Shava. Depois Vav, Yud, Lamed, Chaf, Vayelech. E depois Chet, Reish, Nun, Hei, Harana. Cada uma dessas letras é o começo de uma palavra que conta toda essa história. Quais que são? Vayetze Yaakov Tzadik. Yaakov saiu Tzadik. O que significa que Yaakov saiu Tzadik? Significa que Yaakov saiu justo. O que quer dizer justo? ele pegou as brachot com todo o direito. As Yissa Esav Kolo Bivri. Então, as, então, Yissa Esav Kolo Bivri significa que ele levou o Esav, a sua voz, em choro. Mi Be'er são as iniciais das palavras. Miad, imediatamente. Ba, veio. Ele faz. Ou ele faz. Rachá, perverso. Próxima palavra. Shehu, que ele era Ben, filho Esav, do Esav. E aí ele queria matar o Yaakov. Vayiten, e deu Yaakov, o Yaakov, lo, para ele ele faz. Kol, reilo, todos os seus bens. Rak, nishar, hamakel, somente sobrou o cajado. Isso nós falamos no começo. Então Yaakov saiu um tzadik. E aí o Esav começou a chorar e berrar, e isso demonstra também a raiva e o ódio que ele criou contra Yaakov. Imediatamente veio Elifaz, o Rachá, que era filho do Esav, queria matar o Yaakov. Yaakov deu a ideia, sabe do quê? Vayiten, então ele deu, Yaakov deu para ele todos os seus bens, e a única coisa que sobrou com ele é Hamakel, o seu cajado. É interessante, se Deus quiser, mais pra frente a gente vai ver. Quando Yaakov chega na casa do Lavan, o Lavan já conheceu essa família. Lembra? Quando veio Eliezer, o escravo de Abraham, para pegar um Shidur, a irmã do Lavan, a filha do Betuel, Lavan já veio lá, que maravilha! O cara veio cheio da grana, que legal! Ô, meu amigo, meu chapa, vem aqui, vamos conversar. Quando Yaakov chega, daqui a pouco, ainda não chegou, mas quando Yaakov chegar lá, o Lavan já ouve falar, ops! Quem chegou? Que legal! Esse pessoal, esses meus primos são os primos ricos. Imediatamente Lavan corre para lá pensando, Yaakov está cheio da grana, vamos lá ver como é que eu já posso extorquir ele. Quando Lavan chega perto e olha, e vê estranho, como é que é? Quando o escravo do pai dele veio para cá, veio com camelos, cheio, carregado de ouro, prata, braceletes, maravilhoso. O cara veio sozinho, não tem nada. Aí ele chega mais perto e fica olhando. Bom, talvez esse daí deve ser melhor. Ele sabe esconder o dinheiro. Talvez ele está com o dinheiro escondido dentro da roupa. Ele usa aquela bolsinha por baixo da roupa com dinheiro. Vai saber aqui. E o Lavan vem e abraça o seu primão, o sobrinho. Lavan vem e abraça o seu sobrinho Yaakov e mexe assim, começa a palpar para ver se sente alguma coisa. Estranho, o cara não tem mesmo nada, não é possível. Então ele deve ser contrabandista muito, muito esperto. Ele deve levar diamantes na boca e na barba. E aí Lavan dá um beijo nele para ver se sente alguma coisa aqui dentro, diferente de dentes. E aí percebe que estranho, o homem veio mesmo sem nada. Nem contrabandista meu sobrinho é. Cadê o dinheiro? Dizem nossos mestres que Yaakov percebeu. Yaakov percebeu que o Lavan, do jeito que estava apalpando ele, que ele está procurando é dinheiro. E por isso Yaakov lá já dá uma explicação. Yaakov já explica direto para o Lavan. O que está escrito lá? O versículo diz: Vai saber le Lavan, ele contou ao Lavan et kol hadevarim haele, todas essas coisas, tudo que ele passou agora nos últimos tempos. Lá também o Sefer HaYashar diz: vai saber le Lavan, ele contou para o Lavan et kol hadevarim haele. São quatro palavras que também, pegando as letras dessas palavras, dá as iniciais das palavras que contam toda a história. Como que é lá? Altitma, não se espante, et alertav. Altitma, não se espante. Kol, kilo, kilo, que não. Hadevarim são as iniciais de Heveti Davar. Não se espante que eu não trouxe nada. Birhush Rav Yatsati Misham, com grande riqueza eu saí de lá. E aí vem a última palavra, Haele. Haele são as iniciais de Harasha Elifaz Lakach Hakol. O perverso Elifaz pegou tudo. Lá também, nos acrônimos das palavras, dá para sim ter toda a história que aconteceu. Ele conta para o Lavan: ó, Lavan, você está procurando dinheiro? É, eu até teria, quando eu saí de casa, eu saí com o talão de cheques. Mas ele faz, levou tudo, não sobrou, não tem. Bom, Yaakov agora está saindo. E é interessante como as coisas acontecem. Não sou eu que estou falando isso, isso é o Midrash que fala, é a nossa vida. Midrash Rabba diz que existem dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que precisam ir atrás do seu par, e tem as pessoas que o seu par vem atrás deles. O Yitzhak ficou em casa, numa boa, e a Rivka veio. Yaakov teve que sair atrás da sua esposa. Então, Yitzhak e Yaakov, nesse ponto, um é o contrário do outro. Uma esposa veio para ele, o outro teve que ir atrás da sua esposa. E o Midrash fala que assim é. Tem pessoas que o seu shidduch vem atrás e tem pessoas que têm que correr atrás do seu shidduch. Yaakov então saiu de Beersheba e foi para Haran. Conta a Torá, vayifgá bamakom vayalen sham kivah ha-shemesh. Yaakov chega num determinado lugar. Tem que se ver que lugar é esse. Por que justo esse lugar? O que aconteceu nesse lugar? Vai Alan Sham, e lá ele pernoitou, que vá a Shemesh, pois o sol se pôs. O sol se pôs? Óbvio. O sol sempre se põe. O sol se pôs antes do horário que deveria se pôr, porque Deus queria que Yaakov ali ficasse. Bom, tem que pernoitar aqui. Vai Ikach Me'avnei Hamakom. Yaakov pegou das pedras do lugar, vayasem merah shotav, e colocou debaixo da sua cabeça para proteger. Vayishkav bamakom ahu, e lá ele se deitou. Vayachalom, e ele teve um sonho. Veine sulam mutzav arza, havia uma escada no chão, estabelecida no chão, na terra. Veroshô magia hashamayma, e o topo chegava até os céus. Vehine malachei Elohim olim veyoredim bo, e eis que nessa escada havia anjos subindo e descendo nela. Puxa, interessante. Anjos que estavam subindo e descendo. Eu sempre achei que é o contrário. Anjos descem e depois sobem. Por que eles estão subindo e depois descendo? Então Urashi já nos explica aqui direto. Quando uma pessoa está na terra de Israel, existem anjos da guarda especiais de Israel. Quando a pessoa está fora de Israel, existem anjos da guarda de fora de Israel. Os anjos que trabalham aqui não trabalham fora. E por isso, Jacob Avinu está agora prestes a sair. Primeiro lugar, os anjos de Israel, que acompanharam ele até agora, o tempo todo, desde que ele nasceu, sobem. E descem anjos novos que vão acompanhar ele, anjos de fora de Israel, que vão acompanhar ele agora quando ele sair de Israel. Veiné Hashem nitav alav. E eis que Deus estava sobre Yaakov para protegê-lo. Vayomar, e disse para ele: Ani Hashem, eu sou Deus. Elokei Avraham avicha velokei Yitzhak. Sou Deus de Abraão, seu pai, Deus de Yitzhak. Haaretz asher ata shochev aleha. A terra sobre a qual você está deitado. Agora, lecha etenena uzarecha. Eu vou dar a você e a sua descendência. O que Deus quer falar com isso? Quer dizer que a terra que você está deitado sobre ela, a terra que ele está deitado é um espaço de, sei lá, a altura dele, 1 metro e pouco por 0.5 metro. O que, que é essa terra que está dada e o resto? E a sua descendência vai ser como o pó da terra. E vocês vão se fortalecer para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Venivrechu vecha kol mishpechot ha'adama uzarecha. E vão se abençoar por você todas as famílias da terra e pela sua descendência. Vehine anochi imach. Continua Deus dizendo: e eu estou com você. E eu vou te guardar onde quer que você vá. E eu vou te devolver para essa terra. Porque eu não vou te abandonar. Até que eu faça aquilo que eu prometi, aquilo que eu falei sobre você. O que ele falou sobre ele? Ele falou para Abraham que seus descendentes vão herdar essa terra. Então essa brachá que eu dei para o Abraham, que os seus descendentes vão herdar a terra, é algo que eu falei sobre você, não sobre o Esav. Quem vai herdar essa terra é você, Jacob. E eu não vou te abandonar enquanto você não voltar para cá. Vaikatz Jacob mishenato. Jacob acordou do sonho. Vayomer. Ele falou: de fato, tem Deus nesse lugar. Eu não sabia. Como eu estou dormindo num lugar onde tem uma revelação divina tão forte? Sabe qual o lugar que ele estava dormindo? Ele estava dormindo no Monte Moriá, o monte do templo, o monte onde foi feita a Keidat Yitzhak, o monte de onde Adam Arishon foi criado. De repente ele acorda assustado. Eu não acredito. Um lugar com uma presença divina tão forte, eu estou aqui dormindo? Vaiirá vaiomar. Ele ficou com medo, ele falou: Manorá hamakomazé, quão temível esse lugar. Enze ki im beit Elokim. Esse daqui só pode ser a casa de Deus. Olha aí, Yaakov já começa a usar esses termos. Yaakov fala o tempo todo em casa, lar. Veze shar hashamayim. E esse é o portão dos céus. As rezas do mundo inteiro, por aqui que sobem para os céus, pelo monte do templo. Vayashkem Yaakov baboker. Yaakov acorda de manhã. Vayikach et ha'even asher sam merashotav. E pega aquela pedra que ele colocou debaixo da sua cabeça. Vayasem otah matzeva. E colocou ela ali como um monumento. Vayitzok shemen al rosha. E ele jorrou óleo sobre ela. Vayikra et shem ha-makom ahu Beit El. E ele chamou o nome do lugar de Beit Kel, casa de Deus. De novo, Beit, casa, lar. Veulam, contudo, luz shem ha-ir la-rishona. O nome do lugar anterior era luz. Agora ele resolveu dar o nome de Beit Kel. O nome era luz, luz em hebraico, não é, luz em português. Vaidar Yaakov neder lemor. Yaakov fez uma promessa. Imie Elokim imadi. Deus acabou de fazer uma promessa para ele no sonho. Eu vou estar com você, vou te proteger, vou te guardar, não vou te abandonar. Diz o Yaakov, eu estou fazendo um juramento. Imie Elokim imadi. Se Deus vai estar comigo, Ushmarani baderech hazeh asher anochi holech, e vai me proteger, vai me guardar nesse caminho que eu estou indo, venatan li lechem leechol uveged lirbosh, e vai dar para mim pão para comer e roupa para vestir, veshavti veshalom el beit avi, eu vou retornar em paz para a casa, lar do meu pai. Vehaya Hashem lil Elokim, e Deus vai ser para mim Deus de início ao fim. Que todos os meus filhos vão seguir o caminho dele. Vehaeven Hazot, e essa pedra, Asher Santi Matzeva, que eu coloquei agora aqui, ergui como um monumento, e Beit Elokim, vai ser a casa de Deus. E tudo o que ele der para mim, a ser aserenular, eu vou tirar dízimo para você, Deus. Então Yaakov agora faz uma promessa e diz para Deus: olha, Deus, se tudo vai correr tranquilo como você me falou agora, você vai me proteger onde quer que eu esteja. Eu vou conseguir voltar para a casa dos meus pais. E você também vai fazer com que todos os meus filhos sigam o nosso caminho, o caminho do meu pai e do meu avô. Essa pedra é uma prova. E quando eu chegar por aqui, tudo que eu tiver eu vou tirar 10% para você, Deus. Bom, tem muita coisa para se falar aqui, tem muita coisa para se entender nessa primeira história. Mas só um detalhe interessante. Yaakov Avinu fala: se Deus, você vai me guardar nesse caminho e vai me dar pão para comer e roupa para vestir. Por quê? Você pensou que ele vai dar pão para se vestir e roupa para comer? O que quer dizer pão para comer e roupa para vestir? Por que esse termo? E aí nós temos que lembrar aquilo que nós já mencionamos algumas vezes, que quando a pessoa reza para Hashem, ele precisa ser preciso nas suas palavras. E precisa pedir as coisas direito. Yaakov pede as coisas direito. Porque pedir comida para Deus e pedir roupa, Deus nos livre, quantas pessoas têm comida e não podem comer por motivos de saúde? Quantas pessoas têm roupas, mas não podem vestir porque não podem sair da cama? E a Yaakov Avinu, quando pede para Deus, fala: Deus, eu quero comida para comer. Eu quero roupa para vestir. Eu quero ter saúde para poder usar esses presentes que você vai me beneficiar ao longo de toda essa viagem. Se Deus quiser, semana que vem, nós continuamos a analisar.